Agora você vai ouvir o programa Sem Tempo para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Sinfemp para Todos. Nosso bom dia especial a todos os diretores e diretoras do Sinfemp, a nossa presidente Carminha Soares, ao nosso vice-presidente Gilson Remigio lá em Condado, a nossa secretária Elizabeth Barreto, ao segundo secretário Moisés Dias, a nossa companheira Marinalva, Edivânia, Josinaldo lá em Salgadinho, ao LS lá em Olho d'Água, ao Márcio Grigório em São José dos Pinhares, Jonas Lopes, homem forte aí da garagem municipal, a companheira Valéria de Santa Terezinha, Socorro Rodrigues aqui de Patos, a companheira Cleide, a companheira Saula, ao Frei Fábio, ao companheiro Alain, agente de combate às endemias, a companheira Alice, agente comunitária de saúde de Santa Luzia, a companheira Daílda lá em Passagem, ao Pé Gentino, né, aqui em Patos, a companheira Natália, também aqui de Patos, a todos os companheiros e companheiras do Conselho Fiscal aqui, a Mariazinha, a Luciane Carlota, ao Paulo Ricardo lá em Jogo do Seridó, ao professor Judas Tadeu, está na escuta lá do Mocamba, a companheira Tica lá do Jatobá, a nossa companheira Rosângela, do município de Emas. Também os companheiros do Conselho de Representantes de Patos, a todas as delegacias sindicais, aos nossos companheiros que compõem o Conselho de Representantes de Junco do Seridó, São José de Sabugi, São Mamede, Santa Luzia, Tenório, Várzea, Catingueira, Emas, Olho d'Água, Santa Terezinha, Mãe d'Água, São José da Bonfim, aos nossos companheiros aqui de Areia de Baraúnas, de Assunção, de Cacimba de Areia, de Passagem, Quixaba, Salgadinho, Condado, Malta, São José dos Pinhares e Vista Serrana. Então, nosso bom dia a todos os companheiros e companheiras aqui do município de Patos, zona urbana, zona rural e também do nosso querido distrito de Santa Gertrudes. Bom dia especial para o meu amigo Zé Geraldo, que está na escuta do programa no sítio São Bento, aí distrito de Santa Gertrudes, ao companheiro Roberto Lima, presidente da Associação do Patativa do Açaré, também no distrito de Santa Gertrudes, a Eudócia, a Everaldo, a todos os assentados e assentadas da reforma agrária que estão na escuta do programa, que também são servidores municipais, né? Boa parte. O nosso bom dia para o companheiro Isidro, lá da Serra Preta, município de Quixaba, né? É Quixaba, Cacimba de Areia ali. Ao companheiro João Batista e Lela, lá em Cacimba de Areia. A minha amiga Maria José, a Lila, a Sebastião, no município de Cacimba de Areia, também na escuta do programa Sinfemp para Todos. Meus amigos e amigas, nós vamos começar o programa de hoje, primeiro alertando aqui para as perseguições sofridas pelos servidores aqui no município de Patos. A Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos assumiu assim o primeiro lugar em assédio moral, em perseguição aos trabalhadores e trabalhadoras através do seu secretário Bonfim, que realmente quer dar um bom fim aos servidores e servidoras, porque inicialmente as condições de trabalho que são as piores. Nós fizemos inclusive a denúncia ao Ministério Público Estadual e também ao Ministério Público Federal. Acontece que os companheiros e companheiras continuam trabalhando em locais insalubres, estão trabalhando inclusive o transporte praticamente o mesmo, em cima das caminhonetas F4000, dentro de carro junto com material de construção, um cimento, né, com tijolo, com as ferramentas de trabalho, uma verdadeira imundice, né, nessa Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos aqui do município de Patos. Eles alteraram o horário, que antes eram 6 horas corrida para 8 horas, por pura perseguição, diversas reuniões e o gestor não resolveu e continua realmente essa situação. E agora ampliando essa perseguição, esse assédio moral para a Secretaria de Serviços Públicos. Desta vez, as auxiliares de serviço Maria da Guia Oliveira e Joselide Oliveira estão sendo perseguidas, estão sendo assediadas por parte da direção, né, por parte do secretário, da Secretaria de Infraestrutura aqui do município de Patos. É um assédio moral, é um assédio que inclusive levou as companheiras até a ficarem doentes, porque tem muitos servidores aqui em Patos adoecendo justamente por esse assédio moral praticado. E aí a orientação, inclusive as companheiras não procuraram o SINFEMP, não procuraram o sindicato, que devem procurar. Qualquer assédio moral, qualquer perseguição, procure imediatamente o sindicato para a gente tomar as providências. Façam como os coveiros fizeram, inclusive na própria Secretaria de Infraestrutura. A própria Secretaria de Infraestrutura, que tem um Bonfim, que vem fazendo essas maldades há muito tempo. Os coveiros enfrentaram a luta. Estava lá um coordenador dos cemitérios, a mando do Bonfim, dizendo que estava recebendo ordens, simplesmente mandando recadinho no WhatsApp para os coveiros. Os coveiros foram ao SINFEMP, nós construímos um documento, inclusive citando essas mensagens da prática do assédio moral, e simplesmente o coordenador estava dizendo o seguinte: não, eu estou cumprindo ordem. Quer dizer, se mandasse ele matar os coveiros, ele iria matar, porque estava cumprindo ordens. Então nós formulamos a denúncia ao Ministério Público Estadual, ao Ministério Público Federal, a ação está tramitando e aquelas condições estão sendo, em boa parte, resolvida. Por exemplo, a própria secretaria pediu ao Padre Elias para transformar as capelas em pontos de apoio, que nós ainda não achamos correto. Aí fizeram a pintura de algumas, botaram lá um gela-água, que não tinha água potável, né? Mas acontece que essa semana nós fomos notificados novamente para ver se a secretaria tinha cumprido todos os itens. Não cumpriu, porque não tem lavanderia para lavar a roupa dos coveiros. Inclusive, não só tem coveiro lá no cemitério, não. Tem outros companheiros terceirizados, tem os garis, né, tem um pessoal contratado, que tem que receber o mesmo tratamento, porque, acima de tudo, são seres humanos. Inclusive, pessoas que não são coveiros estavam até fazendo sepultamentos, assinando. Nós temos toda essa documentação. E aí foi feita a denúncia e as providências foram tomadas. Nós, inclusive, repassamos as últimas informações na última sexta-feira. Fomos lá, registramos, tiramos foto e dá continua, especialmente no cemitério Santo Antônio, que é o cemitério do Monte Castelo, roupas, junto com material de construção, uma imundícia, sem sanitário. Aí disse: não começamos ainda a construir a lavanderia. Tem que ter a lavanderia, porque os coveiros têm duas alternativas: ou levar essa roupa para lavar em casa, ou se não lavar e botar lá em cima da catacumba, né, para enxugar. Então é essa a situação. Então, da mesma forma que os companheiros, os coveiros, tiveram essa coragem, nenhum foi demitido e não irá, porque são efetivos, estão cumprindo com seus deveres e têm que exigir os seus direitos. As companheiras também devem procurar o sindicato para a gente encaminhar, porque não vai resolver por denúncia apenas. Tem que realmente, inclusive, fazer um boletim de ocorrência, dizer quem está ameaçando, citar o nome, certo? Porque a gente tem que enfrentar essa luta aqui em Patos e também em outros municípios, mas especialmente aqui, que está pior, certo? Na justiça. Tem que acionar esses contratados, esses comissionados, esses que não conseguiram, muitos aí, fazer um concurso público para entrar no município, e aí são contratados, são terceirizados, são comissionados. Muitos não sabem nem onde mora, e a única coisa que sabe fazer é perseguir os servidores do quadro efetivo, porque o que eles querem, na verdade, é um trabalho análogo à escravidão. Então, por isso que cada um tem que enfrentar, né, tem que enfrentar esses picaretas que estão, na verdade, disseminando o ódio, disseminando a injustiça, perseguindo os servidores e servidoras na justiça. Vai lá, faz um boletim de ocorrência e procura o sindicato para que a gente possa agir. Certo? Então, por isso, a nossa solidariedade à da Guia e à Joseli, e que procure amanhã o sindicato para a gente entrar com essa denúncia no Ministério Público, citar os responsáveis por essa prática, certo? Na justiça. Então, é isso que tem que ser feito. Não vamos ficar esperando a coisa acontecer. Vamos para o primeiro intervalo musical, em seguida a gente volta. Thank you.
amigos a gente encontrar. O mundo não é só aqui. Repare naquela estrada, que distância nos levará. As coisas que eu tenho aqui, na certa terei por lá. Segredos de um caminhão, fronteiras por desvendar. Não diga que eu me perdi, não mande me procurar. Cidades que eu nunca vi são casas e braços a me agasalhar. Passa como passam os dias, se o calendário acabar. Eu faço voltar o tempo outra vez, sim, tudo outra vez a passar. Não diga que eu fiquei sozinho, não mande alguém me acompanhar. Repare, a multidão precisa de alguém mais alto a lhe guiar. Quem me levará sou eu, quem regressará sou eu. Não diga que eu não levo a guia de quem souber me amar. Me acompanhar, repare, a multidão precisa de alguém mais alto a lhe guiar.
Você está ouvindo o programa Sem Frente para Todos.
Sobre o rateio do Fundeb, de todos os servidores e servidoras que recebem pelos 70%, hoje não tem mais sentido encontrarmos contra-cheque dos servidores da educação, professores, auxiliares de serviço, merendeiras, vigias, motoristas, técnicos administrativos, recebendo por 40%, 60% e 10%, como é o caso de Cacimba de Areia. E alguns municípios aí, hoje todos os contra-cheques da educação têm que vir com 70% do Fundeb, até porque não existe mais 60% e 40%. Então é preciso que as prefeituras, os contadores, os secretários de administração, os secretários de educação, atualizem esses contra-cheques, porque estão errados. Não existe mais 40% do Fundeb, não existe mais 60% do Fundeb, né? E esses 10% do MDE não existe mais para estar pagando a servidor por ele. Então todos os servidores têm que receber pelos 70%, certo? E 30% é para o município, eles aplicam em quem ele quiser, né? A maioria, na verdade, não aplica em quase nada, mas esse 70% do Fundeb. O sindicato encaminhou um ofício que solicita a prestação de conta dos recursos do Fundeb referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro deste ano. Então, os ofícios já foram protocolados. Nós mandamos o ofício para o prefeito ou a prefeita, mandamos um ofício para a Secretaria de Educação e mandamos outro ofício para os presidentes do Conselho do Fundeb, o presidente do Conselho do Fundeb em cada município. E para vocês terem uma ideia, eu vou aqui começar a ler a relação dos presidentes dos Conselhos do Fundeb da base territorial do Sinfemp. E esses presidentes, eles são responsáveis, certo? Pelas contas do conselho. O presidente é que tem que realmente analisar com os demais membros se os recursos estão sendo pagos corretamente a quem realmente está no exercício da função, ou se está pagando a gente que está morando em Recife, em João Pessoa, em Campina, que está cedido a outro município, né? Que está até fora do país, que não está no exercício da função. Então isso é responsabilidade de cada presidente do conselho do Fundeb no município. E aqui eu vou dizer a vocês a relação dos presidentes do Conselho do Fundeb nos 23 municípios da nossa base territorial. Inclusive, os ofícios estão sendo enviados. Nós vamos ter resposta até o dia 31? Não. Porque eu estou pedindo, o sindicato está pedindo aqui, a relação, a prestação de contas que tem aqui. Vou ler o conteúdo aqui. Vimos solicitar a prestação de contas dos recursos do Fundeb no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2025, recebidos por este município. Além disso, solicitamos a relação de todos os profissionais do magistério e de apoio que recebem pelos 70% do Fundeb, destacando quem é do quadro efetivo, contrato e comissionado com seus respectivos locais de trabalho. Vale salientar que, diante dos recursos recebidos do Fundeb neste município, tem condições de fazer o rateio a todos os trabalhadores e trabalhadoras lotados na Secretaria de Educação. E, infelizmente, isso não tem ocorrido. Diante da situação, solicitamos que a Prefeitura faça o rateio com esses servidores referente a 2025. Está aqui, é o mesmo ofício para todas as prefeituras, para todos os secretários de Educação e secretárias, para todos os presidentes e presidentas dos conselhos do Fundeb em cada município. E aqui está a relação. Areia de Baraúnas, o presidente do conselho é Evaldo Palmeira da Silva, que é professor. Assunção, Jocélia Aparecida do Nascimento. Cacima de Areia, Marido Socorro de Oliveira Santos. Condado, Inaldo Formiga Soares. Catingueira, Edivan Lima de Araújo. Emas, Fernando Barbosa Lira. Junco do Seridó, a Lília Maria de L. Medeiros. Mãe d'Água, Aldemir de Souza Lustosa. Malta, Francisca Leite Torres. Olho d'Água, Maria de Fátima C. da Silva. Patos, Francis Raime da S. Santos. Passagem, Marciana Gomes da S. Ferreira. Quixaba, Michele Aragão Cabral. Salgadinho, Andréia Carla Medeiros de S. Balduino. Santa Luzia, Francinete Patrícia Moraes de Oliveira. Santa Terezinha, Maria Alencar de Oliveira. São José dos Pinhares, Janaína Alves Nunes. São José do Bonfim, Jobson dos Santos de Lima. São José do Sabugi, Rita de Cássia dos Santos Lopes. São Mamed, Diogo Araújo dos Santos. Tenório, Gislaine Osana Araújo Fernandes. Várzea, Sheila Cristina da S. Silva Ferreira. Vista Serrana, Maria Leni G. de Araújo. Então está aqui a relação dos presidentes e presidentas do Conselho do Fundeb em cada município. Vejam bem, todas vocês e todos vocês aqui são responsáveis por essa prestação de conta, certo? Não se torne lagartixa de prefeito, nem prefeita não, que vai sobrar para vocês também. Porque o sindicato vai agir contra os três, certo? Contra os três, vai pedir prestação de contas do prefeito ou prefeita, da secretária ou secretária de educação e também dos presidentes ou presidenta de cada conselho desse. Porque tem uns aqui que se tornam lagartixa do prefeito. Só fazem assinar, sabendo das irregularidades. Então nós vamos jogar pesado, né, nesse sentido. Porque é um dinheiro que vem do governo federal, que é para ter sobra no final do ano. Porque não justifica. Você vê aqui bem pertinho em Teixeira, o prefeito faz rateio de 20 mil. E por que danada é isso que esses outros municípios não fazem? Aqui em Patos, por exemplo, é uma verdadeira esculhambação. O número de contratados, de comissionados, de terceirizados, de microempreendedores individuais, os MEIs, estão aí, a secretaria inchada, certo? Inchada. E eles fazem isso justamente para quê? Para não fazer o rateio do Fundeb, certo? Incha a máquina, por quê? Inchando a máquina de contratado, comissionado e terceirizado, para o ano ter ano de eleição, e é justamente essa turma aí que vota em quem eles determinarem. Essa que é a verdade, por isso que não se faz concurso público. É uma vergonha. Os concursos públicos que estão sendo realizados e que pretendem se realizar, é uma verdadeira vergonha. A começar por Paz, que tem mais de 2.800 contratados, tem concurso para 200 vagas. É o caso de Malta, é o caso de Condado, essas prefeituras que estão fazendo concurso aí, só para dar uma satisfação ao Ministério Público. E o Ministério Público precisa agir diante dessas irregularidades. Aí vem um Tribunal de Contas do Estado fazer alerta a prefeito. É muita cara de pau desse povo. É muita cara de pau. Não, se não pagar o 13º aos servidores no mês de dezembro, vai ter contas bloqueadas. Isso aí já é lei, isso aí já existe. O que o Tribunal de Contas do Estado deve fazer, sabe o que é? Exigir que as prefeituras realizem concurso público. Porque eles dizem lá, 30%. de contratado. Então, empate, no lugar de 2.800, era para ter 600, que tem 2.000 efetivos. Através de 600 no máximo. Né? Tem quase 5 vezes. E o tribunal não está nem aí, gente. Ah, se não pagar o décimo. É claro, se não pagar o décimo até o dia 20, realmente as contas devem ser rejeitadas. E eu digo que ainda não são rejeitadas, porque os prefeitos só não podem atrasar no último ano de mandato. Né? Eles já dizem isso só para fazer média com a sociedade. Então, o Tribunal de Contas do Estado tem que agir, exigir, recomendar. A papagaia velha que já sabe falar, não existe isso. Isso é, na verdade, uma forma de enganar os trabalhadores e trabalhadoras. Certo? Então, veja bem, se o tribunal detecta a irregularidade, se o tribunal sabe que é 30% no máximo de contratação, e por que aceita 80% de contratado? É uma verdadeira vergonha o que está acontecendo. E esses poderosos estão unidos contra os trabalhadores e trabalhadoras. É tudo unido. Não tem esse negócio não. Você vê de vez em quando um título de cidadão, certo? É uma homenagem. É tudo junto aí, prefeito, né? Com essa turma aí toda, né? Massacrando os trabalhadores, e já sabe que não vai dar nada contra eles, né? Porque hoje é até interessante, né? Qualquer irregularidade, por exemplo, praticada por um juiz, dão uma aposentadoria. Era para demitir, né? Era para demitir, mas não. Você pratica uma irregularidade, por exemplo, você faz o concurso para juiz, é aprovado para juiz. Está bem novinho ali, com 30 anos. Rapaz, eu vou fazer uma besteira, porque eu já sei o que vai acontecer. O máximo, vou me aposentar. Aí tá tranquilo, você é aposentado aos 30 anos, tá filé mignon. É isso que faz. Agora, quando é um trabalhador, é demissão. Demissão. Vai para cadeia, né? Acontece tudo isso. Agora, os políticos, em sua maioria, estão aí ilesos. Você veja aí o que está acontecendo nesse Congresso inimigo do povo. O Congresso inimigo do povo. Veja aí. Agora tem a bancada dos foragidos. A bancada dos foragidos. E presidiários. É uma presa na Itália, certo? É uma presa na Itália. É outro nos Estados Unidos, aprontando contra o Brasil e recebendo o dinheiro da gente. A gente é que está pagando, certo? Um bocado de picareta sendo protegido por esse Congresso inimigo do povo. Falar em Congresso inimigo do povo, logo mais, às 4 horas da tarde, terá manifestação aqui em Paz, né? Ali na Praça Getúlio Vargas, as entidades, os movimentos sociais estão fazendo uma manifestação contra essa anistia, que agora aparece o nome de dosimetria, que na verdade é mais uma farsa para enganar o povo. Quem quebrou o Congresso Nacional, quem quebrou o Palácio do Governo, quem quebrou, na verdade, o STF, né? Aqueles terroristas que deviam permanecer preso, não. Agora vem uma proposta do Congresso Inimigo do Povo para anistiar todo mundo. Então hoje você pode quebrar. Tu vai aqui no fórum, pode quebrar tudo, né? Vai ser anistiado. Inclusive, isso é para favorecer o presidiário Bolsonaro, né? Que eles querem aliviar o cara que preparou o golpe, que fez tudo. Porque se tivesse a ditadura militar, nós não estaríamos nem aqui falando para vocês, né? E vai favorecer os bandidos, né? Outros que estão aí presos, não são apenas os bandidos políticos. Então, por isso que a gente tem que chamar a atenção de todos os companheiros e companheiras. Esse congresso que está aí, companheiros, é o congresso inimigo do povo, né? Inimigo dos trabalhadores, é o congresso da elite, certo? E tratando também do próprio STF, né? Que nós já tomamos conhecimento, que o piso dos professores estava aí para ser analisado, né? E o Dias Toffoli simplesmente pediu vista por 90 dias, porque ele não compreendeu ainda o que é aquilo. Quer dizer, é um ministro do STF que está a serviço da elite desse país. Eu duvido, se fosse aumento para político, se fosse aumento para o judiciário, se ele estaria pedindo vista, se fosse aumento para ele, de maneira nenhuma. Então o Dias Toffoli é a grande vergonha do STF hoje, que realmente vota historicamente contra a classe trabalhadora. Então a gente precisa, na verdade, sair de dentro de casa, voltarmos para as ruas para impedir esses retrocessos do Congresso Nacional, do STF, das câmaras municipais, dos gestores municipais, dos gestores estaduais e do governo federal também. que está aí o acordo que foi feito, inclusive, com os técnicos administrativos das universidades, o governo Lula não cumpriu. Então, também tem que botar o bloco na rua, tem que denunciar. A ministra de Lula acordou com os sindicatos uma proposta e enviou outra para o Congresso. Isso também é contra os interesses dos trabalhadores. A gente tem que denunciar do prefeito ao governo do Estado, ao presidente da República. Essa tem que ser a linha do sindicalismo classista e de luta. Não é estar passando a mão na cabeça de ninguém, não. É denunciar todos aqueles e aquelas e fazer a luta que estão massacrando, prejudicando a classe trabalhadora nesse país, que está prejudicando realmente a juventude, as mulheres, todos aqueles e aquelas que realmente é que botam esse país para andar. Por isso que é importante nós refletirmos sobre isso, porque tudo tem a ver com os servidores e servidoras. Está aí a proposta do piso para os auxiliares de serviço, para merendeiras, para motoristas, para vigilantes das escolas, para o pessoal de apoio. Você está sendo votado, está tramitando, então tem que lutar por isso. É um pé no sindicato e outro na rua, né? E tem inclusive que ter condições também de acompanharmos esses processos em Brasília. Então é a grande luta nossa, né? Especialmente nesse momento. Mas daqui a pouco eu vou falar sobre esses pisos que estão tramitando no Congresso Nacional, que beneficia os servidores e servidoras nos nossos 23 municípios. Mais um intervalo musical, em seguida a gente volta.
Sinfempe, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Bom, meus amigos e amigas, sobre essa situação dos pisos que estão tramitando num congresso inimigo do povo, né? Alguns avanços, outros estão parados, mas nós temos aí avanço no piso dos garis, nós temos o avanço aí do piso das auxiliares de serviço, das merendeiras, dos vigias, dos motoristas, dos técnicos administrativos que são lotados na educação, certo? Nós temos assistentes sociais, psicólogos, educadores físicos, condutores de ambulância. Então nós temos aí diversas propostas de piso para essas categorias. E é importante, na verdade, refletirmos sobre isso. Porque o que está acontecendo hoje? Os prefeitos, a maioria dos servidores, recebe apenas o salário mínimo. E as gratificações estão congeladas. Aqui em Passo, por exemplo, o prefeito manda aumento para a Câmara de quem ele achar interessante. Ele mandou agora de 8% que não atinge 50 servidores, que é o pessoal da STTrans, dois engenheiros civis, a junta médica, a pior coisa que existe em Patos, né? Mandou aumento para aquela turma que trabalha muito, né? E atende bem aos servidores. Uma aqui, outra acolá, não atinge 50 servidores. E aí a única proposta hoje concreta para a gente garantir a implantação desse valor é a categoria, é o servidor ter piso nacional. Os agentes comunitários de saúde, os agentes de combate às endemias vivem todos os dias em Brasília, né? Os professores que estão piso, mas já tem aí o Dias Toffoli que sacaneou, pediu vista ao processo para atrasar 90 dias de julgamento, né? Nós temos aí o piso para os auxiliares de serviço, merendeiras, vigias, motoristas, técnicos administrativos da educação, uma série de categorias. Aí nós temos a enfermagem, né, que tem inclusive a questão do reajuste esse ano, que não estão recebendo ainda como piso, estão recebendo como complemento, isso é terrível, certo? Nós temos aí outras propostas de piso, né, para diversas categorias, a questão dos médicos e dentistas, que tem uma proposta de 10 salários mínimos, isso aí deve avançar, porque o corporativismo é muito forte, né? Os médicos precisam nem irem para a rua, é só fazer corpo mole, né, que o governo atende, e os prefeitos e o governador também, as três esferas, os demais servidores não. Tem um pessoal de apoio da educação, os cuidadores sociais, como é que fica nessa história, né? Auxiliar de sala de aula, que tem concurso aí para tudo quanto é tipo de gente, né? Todo tipo de profissão. É um negócio assim, sem uma... Não está claro, né, esses cargos. Mas aí quem for de apoio da educação vai ter direito. Tem a questão desses aumentos desses servidores. Agora, a maioria só aumenta o salário mínimo. Aqui em Passo, por exemplo, eu presenciei essa semana um voto de aplauso aos condutores de ambulância do SAMU de Patos. Nós queremos que a prefeitura encaminhe um projeto de lei para a Câmara assegurando o aumento salarial para essa categoria, que só faz elogiar, mas não reconhece o seu trabalho, não reconhece que eles ganham um salário de fome. Gente, um condutor socorrista ganha simplesmente R$ 1.518, tem uma gratificação de R$ 512 e tem a insalubridade e nada mais. E nada mais, né? E nada mais. Aqui em Passo, um vereador ganha agora 17 com mais 5, né? 22 mil. Um condutor socorrista é 2 mil, juntando tudo. Então, ao invés de fazer essas sessões na Câmara para fazer foto, manda um projeto de lei para a Câmara. Hoje a base é toda do prefeito na Câmara. Então, vocês que são da base, leva para o prefeito. Olha, prefeito, manda um aumento aqui para os servidores. Manda aqui uma proposta para a Câmara para descongelar as gratificações que estão congeladas desde 2015. Está aqui as auxiliares de serviço da saúde, recebem uma gratificação de R$ 200, está congelada. Os técnicos administrativos recebem uma gratificação de R$ 512, também congelado. Nas outras secretarias, as auxiliares recebem vigias, garis, uma gratificação de R$ 100, também está congelado. Os demais técnicos administrativos, como é o meu caso, é uma gratificação de R$ 250, que também está congelada. Então vamos deixar de fazer as fotinhas no ar-condicionado e vocês, vereadores e vereadoras, não só de Passo, mas de toda a regional da Base Sinfem, vá, já que vocês apoiam o prefeito, certo? Vão lá e peça para realmente atender a demanda dos servidores. Vai aí em Santa Terezinha, que não paga a insalubridade, já foi feito o laudo, já foi feito tudo. Vai aí no município de Olho d'Água, faça a mesma coisa. Vai aqui no município de Vista Serrana, faça a mesma coisa. Inclusive, Vista Serrana só tem um único vereador, Evaldo Medeiros, que faz a defesa dos servidores e servidoras, dos trabalhadores e do povo de Vista Serrana. Parabéns, Evaldo, pela trincheira de luta que você tem realmente se transformado aí em Vista Serrana, que não atende aos interesses dos servidores, não paga nem insalubridade. É um descaso essa gestão municipal. Depois que Jurandir saiu, a desgraça voltou com força lá em Vista Serrana. É a situação aí de Santa Luzia, é a situação de São José de Sabugi, certo? Inclusive lá em Vaza o prefeito mandou o projeto para assegurar a insalubridade do pessoal. Então veja bem, tem que dar uma sacudida a situação aí de Areia de Baraúnas, que só mudou as figuras, mas o tratamento com o servidor, com exceção de perseguição, é a mesma. Nenhum direito para os servidores de Areia de Baraúnas. Tá aí o Antônio Macedo igual a turma anterior de Mineral. Certo? Não tem diferença no tocante aos servidores públicos, com exceção das perseguições, que hoje a gente não recebe essa denúncia. Agora, em benefício, implantar insalubridade não implanta. Isso é um descaso. Eu tinha vergonha de ser prefeito de uma cidade do Porto de Areia de Baraúna, não respeitar nenhum direito dos servidores. Essa situação, certo? Então, nós precisamos realmente agir em defesa dos interesses dos servidores e servidoras. Agora, os servidores têm que se levantar, gente. Tem que criar coragem. Tem que ir para a luta, para que a gente possa realmente avançar nessas conquistas. Então, por isso que é importante colocar isso aqui para vocês, que o sindicato está atento. Esses encontros que foram realizados no dia 8 com os condutores de ambulância, no dia 14 com assistentes sociais, psicólogos, educadores físicos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, nutricionistas, foi justamente categorias que tem piso que a gente vai estar de olho. Num sábado, nós também, dia 15, realizamos um encontro com os vigias, vigilantes e guardas municipais, que também tem proposta de piso. E no dia 6 foi o grande encontro, que foi justamente com os auxiliares de serviço em peso, porque se tem uma categoria que realmente está unida, coesa, que tem participado da base do sindicato, chama-se as auxiliares de serviço e merendeiras. Essas companheiras, a maioria mulheres, 90% também tem os companheiros que são auxiliares de serviço, têm participado efetivamente. É preciso que as outras categorias façam isso. A saúde está na inércia. A saúde está na inércia. Depois do piso, foi uma machadada dada na cabeça da enfermagem que não se levanta, que não acorda para Jesus, que não acorda para a luta. Então, vocês têm que realmente começar a lutar, a participar, não ficar aí na inércia. A mesma situação está passando pelos professores. Olha aí, a ameaça do PIS aí, o que eu vinha dizendo. O Dias Toffoli já pediu vista ao processo, porque não é aumento para ele, não. E os prefeitos estão aí jogando pesado contra o PIS, os governadores também jogando pesado contra o PIS, certo? Dos professores, que eles querem pagar uma miséria, um PIS que não chega a 4 mil, a 5 mil contas, a 4.800 e pouco. E mesmo assim eles ficam negando. Aí você vê aí política analfabeta de pai e mãe, certo? Ganhando aí 8 mil, 9 mil, 10 mil na Câmara Municipal, enquanto os professores recebem um salário de fome nesse país. Essa é que é a verdade. Então os professores também têm que sair de dentro das salas de aula, certo? Sair de dentro de suas casas e vir para a rua lutar. Só vai sair rateio se a gente lutar. Tá aí a situação do rateio do Fundef em Malta. O que foi feito? E ainda tinha professor defendendo lá a gestão. Pois é. É o prefeito fazendo as maldades e ainda tem servidor, ainda tem professor defendendo as maldades, defendendo esse campo político. A gente tem que defender nosso interesse, independentemente de quem estiver no poder. Não me interessa se é de esquerda, de direita, de centro. Interessa que esteja realmente fazendo o que é correto para com os servidores. Se fizer errado, eu critico de prefeito, a João Azevedo, a Lula, não interessa. Essa tem que ser a linha do sindicato. Não é bajular os que são do seu lado e criticar aqueles que são contra. De maneira nenhuma. A gente tem que ter essa linha classista e de luta. Isso é o sindicalismo verdadeiro. Então é por isso que a gente está chamando atenção aí. Tem rateio do Fundef também em Cacimba de Areia. O sindicato está acompanhando tudo isso. Agora, pelo amor de Deus, professores e professoras, acredite no Sinfemp, acredite na sua assessoria jurídica. Não se engane com vereador ou vereadora, com prefeito ou prefeita, não. Porque no fundo do fundo, certo? O que é que eles querem? Garantir os seus interesses. Essa que é a verdade. Então não vamos nos iludir, não, porque o Sinfemp não se ilude com nenhum e nenhuma. Pode ter certeza disso. Por isso que a gente está nessa luta aí, que é a rateia do Fundef. Os professores de Patos receberam em 2018. O Fundef com F. Receberam em 2018. Certo? Então, foi um acordo que foi feito aí em 2016 com o Lenildo Moraes, que assumiu a prefeitura aqui. Também, se não fosse o Lenildo, não teria saído de rateio. Pode ter certeza que não teria saído. E Dinaldinho ainda comeu 10%. Não, me dê 10% que eu vou aplicar nas escolas de creche. Só Deus sabe em que foi aplicado. Certo? Receberam 50%. 564 professores. 8 mil a média para cada um. Né? Então, por isso que a gente está chamando aqui a atenção de todos os companheiros e companheiras. São Mamede pagou o rateio, Santa Luzia pagou o rateio, Paz pagou o rateio. Em São Mamede, inclusive, o sindicato conseguiram eliminar, bloqueando os 100% do rateio do Fundeb. O prefeito, na época, foi lá e disse, não, eu não pago não, porque o sindicato tem que tirar ação, a gente teve que tirar ação. Aí eles passaram mais 3 anos para receber e tiveram que pagar advogado. Né? Porque tem servidor e servidora que é pior do que prefeito e prefeita. Certo? Porque tem servidor e servidora que bajula tanto quem está no poder que eu, às vezes eu fico olhando assim, digo, rapaz, tu não veio o concurso público não, é? Tu não se envergonha de ser tão bajulador de gestão não. Porque é uma coisa triste. É uma coisa triste, né? Inclusive, Toninho Silva, você vai botar aquela música nesse bloco, o puxador de saco, né? De Jacques do Pandeiro, né? O cordão do puxa-saco. Porque o que tem de puxa-saco não é brincadeira nesses municípios, né? Você já olha para o camarada, ele já baixa a cabeça, foi de poito, né? E como o papai sempre dizia, você olhar para um homem, ele baixar a cabeça, foi de pouco, não presta. Certo? E pode observar, as pessoas que não te enfrentam, as pessoas que não olham olho no olho, são aquelas pessoas mais perigosas. Certo? Então, por isso que o que eu sinto, eu digo, por isso que estou dizendo aqui. Os professores e professoras, os profissionais do magistério, acordem para Jesus, acordem para a luta, porque o fim do PIS vai ser o fim, realmente, que muitos estão querendo aí. Certo? Não vai dizer que é o piso... Né? E ainda vem a questão do reajuste do piso dos professores. Ficam só esperando reajuste. E pelo que eu estou vendo, do jeito que está a inflação, o ano passado, esse ano foi 6 e pouco, eu não sei nem se chega a esse valor esse ano. É outra questão também séria. Por quê? Porque não estão assegurando esses R$4.887 na cabeça do contra-cheque. Essa que é a questão. Tá certo? Essa que é a questão. Tem prefeitura que cumpre o PIS pagando tudo, mas não está o primeiro valor. Para o professor que tem magistério, tem que ter esse primeiro valor na cabeça do contra-cheque. Né? Por isso que a gente chama a atenção a de todos vocês para isso. Vamos agora de Jacques do Pandeiro e em seguida a gente volta.
Outra vez esse menino. Um lugar de puxa-saco, que puxa-saco tá se dando muito bem. Tô querendo é chaleira, eu não quero é trabalhar e fazer força pra ninguém. Tô querendo é chaleira, eu não quero é trabalhar, fazer força pra ninguém. A gente trabalha tanto e não consegue o que quer. Quem anda puxando o saco tá comendo de colher. A gente trabalha tanto e não consegue o que quer. Que me chamem de chaleira, de xeleléu ou de bajulador. Com dinheiro eu boto pra derreter, eu não quero nem saber que eu sou balançador. Com dinheiro eu boto pra derreter, eu não quero nem saber que eu sou balançador. A gente trabalha tanto e não consegue o que quer. Quem anda puxando o saco tá comendo de colher. A gente trabalha tanto. Nem fazer força pra ninguém nunca mais. Tô querendo acelerar, eu não quero é trabalhar, fazer força pra ninguém. Olha, a gente trabalha tanto e não consegue o que quer. Quem anda puxando o saco tá comendo de colher. A gente trabalha tanto e não consegue o que quer. Quem anda puxando o saco tá comendo de colher. Eu não me importa que me chamem de chaleira, de xeleléu ou de bajulador. Pra derreter, eu não quero nem saber que eu sou balançador. Com dinheiro eu posso pra derreter, eu não quero nem saber que eu sou balançador. A gente trabalha tanto e não consegue o que quer. Quem anda no chão.
Você está ouvindo o programa Sem Fente para Todos.
Companheiros e companheiras, eu vou falar agora sobre os precatórios de 1996. Vou ler aqui a relação de quem já recebeu, certo? No próximo programa eu vou ler a relação de quem não recebeu e como é que está o processo. Mas eu vou ler aqui porque eu estou com a relação aqui de 390 servidores de paz que já receberam os precatórios de 96, certo? E ainda tem uma parte aí de 98, né? Então, no próximo programa eu vou ler de quem não recebeu. Mas eu vou ler desse aqui, dos servidores que já receberam. Precatório de 96, que está com a advogada a doutora Thaí, doutor Jeová Campos. Chamando aqui. Adalida de Souza Brito, Alba Maria Alves de Araújo, Alberone Freire Fontes, Aldazira Mota Diniz Alves, Aldeci Candia de Souza, Alderiza Lucina da Silva Guedes, Altina Neta Nóbrega Fernandes, Alzenice Salles Mendes, Amélia Sátiro Nóbrega de Araújo, a Miriam Araújo da Silva, Ana Maria Barbosa Lima Cavalcante, Ana Maria da Silva Costa, Ana Maria Xavier de Holanda, Ana Paula Leite dos Santos, Ana Zélia Alves de Farias, Anselma Fernandes de Lucena, Ângela Maria Costa Vieira, Angelita Levine Ferreira, Antônia Abirânia Medeiros da Silva, Antônia de Souza Lima, Antônia Dias de Medeiros, Antônia Ferreira de Araújo Leite, Antonieta Borges de Lima, Antônio Bezerra de Lima, Antônio dos Santos Silva, Antônio Pereira, Acélio de Brito Costa, Aldenora de Lima Medeiros, Aurélio Leite Benício, Aurinete Gomes de Lucena, Alzineide Torres Farias, Avaneide Gomes Alves, Avani Torres Lucena, Benedita Rita da Silva Martins, Benilda Medeiros Maris, Brênio Barbosa de Freitas, Cássia Maria dos Santos Batista, Carmen Leide Alves Nunes Ferreira, Carmen Aglaí Pereira da Silva, Célia Maria Laurine Gomes, Celiano Dantas Batista, Celiano Lopes Torres, Celio Freire de Araújo Pereira, Claudionete Marques de Lucena, Creuza Maria da Conceição, Dalvani de Oliveira Medeiros Rufino, Damiana de Oliveira Souza, Débora Fernandes Leite, Débora Silva Oliveira, Dedilma Alves Moreira, Dilva Alves do Nascimento, Dionete Alves Moreira, Edígia Valdevino Pereira, Edileu de Lucena Medeiros, Edileuza Maria da Silva Araújo, Edileuza Queiroga de Lima, Edileuza dos Santos Matias, Edileuza Moreira Brito, Edivan Estevam da Silva, Edivânia Pereira Gomes, Edmilson Moreno, Edna Gomes Mendes, Edna Lúcia Batista Leite, Ednalva Lima de Figueiredo de Araújo, Eliana de Souza Martins, Eliane Cristina Leite Maia, Eliane do Nascimento Marques, Eliane Medeiros de Souza, Eliane Pinto Ferreira, Elianeide Ferreira Pinho, Elianete Ferreira Pinho, Elias Rodrigo da Silva, Elionete de Medeiros Guedes, Elizabeth Barreto de Oliveira, Emília Brito de Lucena, Eneide Pinto Gonçalves, Enilda Medeiros da Nóbrega, Erinalda Guedes da Rocha, Eri Oswaldo Mendonça Perônico, Euzeni Vieira da Silva, Expedita Lúcia Serafim Dias, Francilúcia Mamed Leite, Francinalda de Figueiredo Costa Marinho, Francinete Nunes da Nóbrega, Francinete Santiago, Francisco Alves Ramalho, Francisco Alves Vieira, Francisco Aroio de Lucena, Francisca Batista da Silva, Francisca Clementina da Silva, Francisca Costa de Moraes, Francisca de Fátima Araújo, Francisca dos Santos Marques, Francisca dos Santos Souza, Francisca Gomes Vitor, Francisca Lacerda de Araújo, Francisca Nunes da Silva, Francisca Rosa da Conceição, Francisca Tânia Valdevino Pereira. 100. Os primeiros 100 aqui que receberam os precatórios de 1996, todos da educação. Francisco Araújo Dantas, Francimeire Ximenes Melo dos Santos, Geraldo Agostinho Gomes, Geraldo Araújo, Geraldo de Brito Rodrigues, Geraldo Ferreira, Geraldo Medeiros dos Santos Lima, Geraldina Guedes dos Santos, Gertrudes Candia de Souza Santos, Gildete Maria da Conceição Gomes, Girlando Bezerra da Silva Cavalcante, Helena de Oliveira Lima, Helena Oliveira de Souza, Eleni Fernando dos Santos Nóbrega, Honorina Feitosa Alves, Ilma Maria da Silva, Inácio Neuzete M. do Nascimento, Inaldo da Silva Araújo, Yolanda Feira dos Santos, Iona Oliveira dos Santos, Iracema Ferreira Gonçalves, Iracema Pereira da Silva Guedes, Iracema Urquiza Cavalcante, Iraci Lucena da Silva, Irene dos Santos, Irene Leite, Irismar Batista de Oliveira Leite, Irisnaide Moreira de Alencar, Isabel Cristina Monteiro de Araújo Simplício, Ivânia Aparecida Medeiros de Alencar, Ivanida Dias de Lucena, Ivanida dos Santos Silva, Ivaneide de Lucena Silva, Ivonete Amaro de Moraes, Ivonete de Lucena Santos, Ivonete Marinho Mamed, Isabel Carvalho Leite, Isolda Maria de Figueiredo Costa, Jacinta Maria dos Santos, Jacinda Costa Azevedo, Jarivaldo Araújo Moraes, Joana Daco Ferreira de Lucena, Joana Daco Torres Ribeiro, João Batista Mendes Ferreira, João Edson Pereira dos Santos, Joaquim Soares Neto, Joaquina dos Santos Nóbrega, Joécia Alves de Lima, José Araújo de Lucena, José Dias Ribeiro da Silva, Josefa Alves Monteiro, Josefa Batista Guedes, Josefa da Silva Norberto, Josefa de Souza Lira, Josefa Maria Ferreira Xavier, Josineide Lucena Medeiros, Josineide Moreira Xavier Amaral, Josineto Pereira de Souza, Gilberlita Araújo dos Santos, Júlia Simão da Silva, Jussara de Souza Marcos, Leonida Martins de Oliveira, Lina Galdino Nicasso, Lúcia Batista Lima de Lucena, Lúcia Mamed Leite, Luciana Alves de França Rocha, Lucila Clemente dos Santos Brito, Lucilene Pereira Caetano, Lucinda Luciana de Andrade, Luzia Anitta Dantas Bahia, Luzia Laudeci de Assis Guilherme, Luzia Queiroz Nóbrega, Luzia Tavares Eleutério, Luziane Borges da Nóbrega, Luzinete Martins Marinho, Magna Lúcia Moraes Diniz Silva, Márcia Dias dos Santos, Márcia Maria Marinho de Lima, Margarida Ferreira de Oliveira, Maria Alves da Costa Mendonça, Maria Alves de Amorim Lucena, Maria Aparecida Campos Bernardo, Maria Aparecida Ferreira Xavier, Maria Aparecida Gomes, Maria Aparecida Lucena Rodrigues Bezerra, Maria Aparecida Silva Barreto, Maria Araújo Lucena dos Santos, Maria Auxiliadora de Andrade Lucena, Maria Eugênia dos Santos, Maria Bernadette Lucena dos Santos, Maria Betânia Vilar, Maria Célia Lima de Aquino, Maria Cordeiro Nunes, Maria da Conceição da Silva Torres, Maria da Conceição Mendonça Pinho, Maria da Guia Bezerra Leite Pereira, Maria da Guia de Amorim Nóbrega, Maria da Guia de Oliveira Mendes, Maria da Guia Lucena de Amorim, Maria da Guia Medeiros de Lucena, Maria das Dores da Silva, Maria das Dores dos Santos, Maria das Dores dos Santos Oliveira, Maria das Dores Gomes Pereira Neves, Maria das Graças da Conceição, Maria das Graças da Conceição, Maria das Lágrimas Leite Pindevino, Maria de Fátima Almeida de Andrade, Maria de Fátima da Silva Araújo, Maria de Fátima de Oliveira Figueiredo, Maria de Fátima Guedes de Lima, Maria de Fátima Lacerda Moreira, Maria de Fátima Lucena Lima, Maria de Fátima Medeiros Sobral, Maria de Fátima Moreira Morim, Maria de Fátima Nunes da Costa Silva, Maria de Fátima Oliveira Silva, Maria de Fátima Sábio dos Santos, Maria de Fátima Silva Lima de Oliveira, Maria de Fátima Soares Azevedo, Maria de Fátima Souza, Maria de Lourdes da Silva Gomes, Maria de Lourdes de Lima Batista, Maria de Lourdes Magalhães Dantas, Maria de Lourdes Nunes, Maria Denise Vieira dos Santos, Maria de Naída Silva Fernando, Maria de Nova de Queiroz Sato, Maria do Amparo Bezerra de Lins, Maria do Amparo Pereira Josino, Maria do Carmo Alves Fernando, Maria do Carmo de Lima Santos, Maria do Carmo de Aon Leite, Maria do Carmo Nunes Soares, Maria do Carmo Queiroz Santos, Maria do Céu de Andrade Oliveira, Maria do Céu Ferreira Cirilo, Maria do Socorro Bernardo Medeiros, Maria do Socorro Bezerra de Lucena, Maria do Socorro Chaves, Maria do Socorro da Conceição, Maria do Socorro da Costa Santos, Maria do Socorro da Costa Vieira Meira, Maria do Socorro da Silva, Maria do Socorro da Silva Batista Torres, Maria do Socorro de Medeiros, Maria do Socorro de Medeiros Souto, Maria do Socorro dos Santos Lima, Maria do Socorro Felipe Moraes, Maria do Socorro Leandro, Maria do Socorro Lucena da Silva, Maria do Socorro Marcos de Araújo, Maria do Socorro Nóbrega de Medeiros, Maria do Socorro Pereira da Fonseca, Maria do Socorro Pereira Gomes, Maria do Socorro Rodrigues, Maria do Socorro Santos de Lima, Maria do Socorro Silva Bezerra, Maria do Socorro Soares Machado, Maria Eunice Batista de Medeiros, Maria Eunice Dantas, Maria Eunice dos Santos Araújo, Maria Eunice Gonçalo de Medeiros, Maria Eunice Jerônimo dos Santos, Maria Giovânia da Silva Santos, Maria Gorete Feira dos Santos, Maria Gorete Lucena de Carvalho, Maria Helena Moreira dos Santos, Maria Henrique de Almeida Lima, Maria Inalda Figueiredo Costa de Lucena, Maria Iratiara Ferreira, Maria Iris César Muniz, Maria Isabel Amorim da Silva Andrade, Maria Ivanusa Ferreira Félix, Maria Ivete Alves Dantas, Maria Jacinta Meira da Silva, Maria Joana da Silva, Maria José da Silva, Maria José de Figueiredo Cirino, Maria José de Medeiros Lucena, Maria José de Queiroz Rodrigues, Maria José Gonçalves Caetano, Maria José Oliveira da Silva, Maria José Pereira Leandro de Lucena, Maria José Queiroz de Moraes, Maria José Santana Barros, Maria José Sobral de Lima, Maria Alex Inaldo Silva dos Santos, Maria Lucélia Fernandes Pereira, Maria Lúcia Alves Coutinho, Maria Lúcia Batista, Maria Lúcia de Lucena Oliveira, Maria Lúcia de Souza Oliveira, Maria Lúcia Dias Fernandes, Maria Lúcia dos Santos Domingos, Maria Lúcia Fernandes da Costa, Maria Lúcia Lima Nunes, Maria Luz Neto da Silva Alves, Maria Madalena da Conceição, Maria Madalena da Silva Martins, Maria Madalena Lima, Maria Madalena Silva de Oliveira, Maria Marconilda Leite Benício Vieira, Maria Marinho da Silva, Maria Neide Nascimento da Silva, Maria Riva da Silva Araújo, Maria Rubenita Torres de Moraes, Maria Soares Ferreira, Maria Soares de Oliveira Moreira, Maria Wanda Salviano de Araújo, Maria Vilani Vanderlei Ferreira, Maria Temedeiros Vieira, Marília de Melo Pereira, Marina Guedes de Oliveira, Marinova César Ramalho, Marinova de Souza, Marinova Guedes da Silva, Marinei Santos de Oliveira, Marisete Diniz dos Santos, Marlene Rodrigo do Nascimento Oliveira, Marlene Gomes dos Santos, Marlene Vieira Oliveira, Marli Barbosa de Lucena, Marli Escarião de Oliveira, Marlúcio de Araújo Leandro, Maronides Félix Limeira, Marquisa Pereira Vieira Silva, Marta Maria de Souza Santana, Martina da Silva Moraes, Maurício de Araújo Ramalho, Mestre Lustosa Félix Lima, Nazareto dos Santos, Nivaldo Severo da Silva, Osanira Nóbrega Martins de Lucena, Paulo de Oliveira Almeida, Pedro Jorge Ferreira da Silva, Pelismar dos Santos Cruz Barbosa, Perpétua do Socorro Medeiro da Nóbrega, Quitéria Maria da Silva Martins, Quitéria Pereira de Arruda, Raimunda Ferreira de Vasconcelos, Raimunda Leite de Barros, Raimunda Matias Adelino, Raimunda Pedrosa de Lucena, Raimundo Francisco Alves Farias, Raimundo Nonato Fernando de Lucena, Ralph Palmeira de Araújo, Regina Isabel de Araújo Diniz, Rejane da Silva Martins, Rita Alves de França, Rita de Cássia Feitosa Alves, Rita de Cássia Vieira de Medeiros, Rita de Souza Silva, Rita Leite Medeiros, Rita Lira de Souza, Rita Matias de Oliveira, Rivandeiro de Fátima Moreira da Costa, Roberinalva Gomes de Lucena, Rosa Maria Chaves Moreira, Rosa Maria dos Santos Aprige, Rosani Dantas Vanderlei Ramalho, Rosenilda Feira da Silva, Rutilene Santos Nascimento de Oliveira, Sebastiana Lopes, Sebrina Gomes da Silva, Silvani Monteiro Rodrigues, Sônia Maria Brito Oliveira Santos, Sônia Maria Gomes de Carvalho, Sônia Maria Leite Paraguai, Sônia Maria Lustosa Moreira, Sueli de Castro Fernandes, Suênia Valéria de Oliveira Moreira, Thelma Mendes, Maria de Mendes Dantas, Terezinha de Queiroz Oliveira, Terezinha Delfim da Costa, Terezinha Nunes Barbosa, Valdemira Freitas da Costa, Valéria Costa da Silva, Wanda Lúcia da Silva Caetano, Vera Lúcia Caetano Felipe, Vera Lúcia de Andrade Lourenço Vieira, Vera Lúcia Pereira de Oliveira, Verônica Araújo Gomes, Verônica Maria da Silva Buqueque, Vilania Almeida de Lucena, Zênia Maria dos Santos Alves, Zuíra Pereira Gomes Lopes e Zuleide Rodrigues Bezerra. 390 servidores, essa relação aqui foi da semana passada e já deve ter saído pagamento para mais alguns. Próximo programa aqui são os servidores, professores, auxiliares, vigias, motoristas da Secretaria de Educação do processo de 1996, certo? E alguns aqui que receberam 99, que era da educação, que também foram incluídos, né? Inclusive já receberam 4 mil e pouco. Veja bem, pessoal, aqui está a relação só dos servidores da educação. Então aqui 390 já receberam o processo de 503 pessoas, 390 receberam. Quando eu atualizar aqui, que tem uma atualização nova, inclusive está sendo feita, mas desse pessoal todo já 440 já receberam os precatórios. De 99, os precatórios 99, nós limpamos praticamente, porque só tem os herdeiros e está sendo encaminhada. Com exceção de 5 que estão vivos, os outros receberam, os que estão vivos. E os que faleceram, os herdeiros vão receber também. E esse 96 está nesse caminho, né? Então tem, por exemplo, servidor da educação que recebeu os precatórios de 99 e que é da educação e está recebendo a diferença de quase 5 mil agora. Isso aqui é uma luta do sindicato. É uma luta do sindicato, é uma ação do sindicato, certo? Ninguém procurou advogado individualmente para entrar, alguns procuraram depois que ganhou a ação. Então essa é a luta do sindicato, por isso que é importante vocês permanecerem nessa luta com a gente. Inclusive os aposentados que recebem aí pelo Patos Prévio, pelo Tesouro, procurem o sindicato que a gente vai fazer uma carteira específica para o aposentado e aposentada de Patos, certo? E também vamos se estender para outros municípios, mas vamos começar por Patos. Os companheiros devem juntar só o último contra-cheque agora do mês de novembro. Vai lá, é rapidinho, é 2 minutos, você resolve a parada. Não precisa levar foto. Leva só o contra-cheque do mês de novembro, está resolvido. Assina lá o documento para a gente fazer a nova carteira do aposentado e aposentada aqui no município de Paz. Então, por hoje é só. Próximo domingo eu vou ler a relação dos servidores e servidoras que ainda não receberam e como é que está o processo de cada um. Tá bom assim? Forte abraço. 16h. Todos na Praça Getúlio Vargas para um ato contra esse congresso inimigo do povo brasileiro. Esse congresso tem que voltar a ser o congresso do povo, não inimigo do povo. Forte abraço, até domingo, se Deus quiser.
Acabamos de apresentar o programa Sem Tempo para Todos.